pro samba ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós cortemos uma baita numa régua. Da outra vez, nós não vai mais.
Nós não somos tatu.
O Ernesto nos convidou. Pro samba ele mora no Brás.
Olá, boa tarde. Começa agora o Observatório do Terceiro Setor, especial Demônios da Garoa.
Quem hoje passa pela Praça Comendador Alberto de Souza, lá na zona norte da cidade de São Paulo, não imagina que lá era a estação de trem Jaçanã, da antiga estrada de ferro da Cantareira. Essa estação foi imortalizada pelo grande Adoniran Barbosa na sua Trem das Onze. E esse samba ganhou, em 1964, o Prêmio de Músicas Carnavalescas do 4º Centenário do Rio de Janeiro. Por trás desse grande sucesso está o grupo Demônios da Garoa, com mais de 70 anos de existência.
E é com muito prazer, eu, Joel Scala e Frank Valverde, recebo os integrantes deste grupo de grande importância para a música popular brasileira, nesse especial do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Israel, Serginho Rosa, Ricardinho, Alex e Dedé Paraíso.
Boa tarde.
Tamo aí.
Quem maravilha.
Muito bem. Como começou essa história?
Bom, o Demônios nasceu em 1943, né? O meu avô, Arnaldo Rosa, era um dos fundadores lá. E começou como começa qualquer grupo, né? Imitando, fazendo uma festinha ali, uma festinha aqui. E de repente aquilo começou a tomar uma proporção mais séria. Eles se inscreveram em alguns festivais, programas de rádio e tal. E aí veio a oportunidade que eles ganharam o programa na rádio... Foi Bandeirantes, pai?
Na rádio Bandeirantes. Era um programa de calouro, chamava-se A Hora da Bomba.
Estamos falando em 1943.
De 43. De 2 para 3. Né? Aí ganharam o primeiro lugar. O programa era do J. Antônio Dávila, na Rádio Bandeirantes. E ganhou o direito de participar do programa do Vicente Leporassi.
Grande Vicente Leporassi, que tinha o Trabuco.
Trabuco. Né? Exatamente. Aí... Ele, como era uma molecada, meu pai nessa ocasião tinha 15 anos, ele anunciava esses endiabrados Grupo do Luar. Grupo do Luar é o primeiro nome do Demônios da Garoa.
Quantas formações o Demônios da Garoa já teve?
Formações diversas.
Diversas. A gente não tem essa conta exata, né?
E o número de pessoas que já passaram pelo grupo,
vários integrantes. Teve vários integrantes que foram, voltaram, outros que saíram, outros que faleceram, né? Mas a gente tem essa formação aqui, já está junto já há 18 anos.
É uma instituição, né? O Demônios da Garoa é uma instituição da música popular brasileira, né? Eu realmente... inclusive vocês chegaram a ser registrados no Guinness, né?
Como o grupo vocal mais antigo da América do Sul.
Olha que beleza.
Estão aí esperando aí buscas que estão sendo feitas aí. A gente tem conhecimento aí que tem um trio japonês aí, que são longínquos já, né? Parece que quantos anos?
81 anos de carreira eles têm, ainda com integrantes da formação original. Então é um recorde a ser batido pelos Demônios da Garoa. Quando
já tá 75.
Vamos mandar um sushi lá com estriquinina, a gente ganha o recorde.
Escuta, mas o mais importante é que vocês, nesses 75 anos, mantiveram o espírito do grupo, né?
Que é a principal receita, né? Porque time que tá ganhando não se pode mexer, então... É uma coisa tão... Ao mesmo tempo que é simples, requer muito cuidado, muito zelo, né? E caiu no agrado do povo, o que o público gosta de ouvir, então a gente não se vê no direito de mudar nada. Desde das vestimentas, quando a gente se veste aquela vestimenta desde a época, os arranjos vocais, as introduções, o estilo gaiato, as brincadeiras, então tudo que foi criado e que deu certo a gente preserva até os dias de hoje, com certeza.
Muito bem. Vamos começar com música?
Simbora, maloca.
Senhor, não tá. a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada trauma que caía, doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas de cima eu falei, os homens da coração nós arranja outro lugar. Só se comportando, quando o Joca falou, deu dá um frio, com pobre cobertor. E hoje nós pegamos paia, nas camas do jardim, e pra esquecer, nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, triste onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, triste onde nós passemos dias felizes de nossa vida.
Muito bom! Parabéns, vocês estão ouvindo Demônios da Garoa ao vivo, aqui no Observatório do Terceiro Setor, especial Demônios da Garoa.
Ouvimos o Saudosa Maloca, música que mostra um retrato doído da realidade popular dos nós paulistanos, né?
Com certeza.
Essa música aí, o triste que ela continua real, né? Depois de tanto
tempo
ter sido feita, né?
Super atual, né? O Adoniran tinha uma genialidade em compor, e muitas das músicas dele retrata o que infelizmente é a triste realidade atual, né? Mesmo sendo música com mais de 50, 60 anos de idade, a realidade se mantém aí. Mas a gente não perde a esperança, né? De que um dia vai melhorar e que fica tudo certo.
Essa crítica social é uma das razões também do sucesso do grupo, né?
Sim.
Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580. Se preferir, poste a sua pergunta no Facebook .com/Observatório 3 Setor. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Elas brotam, brota, brota, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. As mariposas, quando chega o frio.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue, ligue.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, especial Demônios da Garoa. Muito bem, vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. Tem uma pergunta gravada, vamos lá. Muito bem, já chegou?
Tá no caminho a pergunta, mas ela vem.
Vem de longe.
Estão curtindo aí da música.
Olá, queria primeiramente desejar uma boa tarde e agradecer por todas as obras, toda a música de extrema qualidade que esses monstros da música nos agraciaram. Meu nome é Gabriel, eu queria saber dos Demônios da Garoa, como é que é você ser, né, um dos grupos mais reconhecidos, não só do samba, mas da música brasileira no geral, e a opinião de vocês sobre a música atualmente, sobre a popularidade do samba hoje em dia, se tem algo a melhorar, se as coisas estão boas. Queria saber a opinião de vocês, da atualidade, do cenário musical hoje em dia.
Tá aí. A pergunta do Gabriel.
Ô, Gabriel, primeiramente obrigado pelo carinho, né, pelas palavras que você utilizou aí. Realmente é uma honra para nós representarmos, defendermos a bandeira do samba por tantos anos, né? São 75 anos. Já estamos na terceira geração. E o Demônios da Garoa passou por diversas fases da música popular brasileira, né? Tanto a música boa quanto a música ruim. Então esse cenário se mantém até hoje, cara. Existe muita música boa, graças a Deus. E também tem a música ruim, o que compete a cada artista saber o que faz, o que tem de melhor para mostrar. E o Demônios da Garoa é fiel ao nosso estilo, né? Essa cultura, o estilo do samba de São Paulo, de zelar pela qualidade, músicas com conteúdo, com letra, porque música é arte, e isso não pode ser esquecido nunca, né? Mas tem muita gente aí faltando com respeito com a nossa arte, né? Mas aí a gente respeita também, não estamos aqui para julgar ninguém. O que nos deixa muito felizes é quando qualquer gênero que seja chega para um roqueiro e fala: você gosta de samba? O cara fala: não. Ele fala, aí você pergunta para ele: mas e Demônios da Garoa? Ele fala: opa, aí é número baixo. Então a gente só tem a agradecer o carinho, servir como referência pra gente também é um, modéstia à parte, é um orgulho, né? Porque muitos grupos começam falando: poxa, um dia sonhei em ter a carreira que vocês têm, assim, de sucesso, uma carreira consolidada. Então a gente só tem a agradecer o carinho e desejar aos novos que estão começando agora que tenham perseverança, que tenham dedicação e que levem a música com seriedade, porque música, apesar de ser gratificante tocar, é coisa séria, né?
E vocês mostram que São Paulo não é o túmulo do samba, como um poeta lá do Rio de Janeiro disse uma vez, né? Acho que isso é importante também, né?
Com certeza. Ah, na verdade não se tem nenhum registro de que tenha dito isso, né?
Até então, acabou ficando.
É um boato que ficou famoso, né? E acredito que o Demônios da Garoa e outros vários artistas estão aqui para comprovar que São Paulo não é o túmulo do samba, que São Paulo sabe sim fazer samba muito bem. E samba é um ritmo brasileiro, não tem essa rivalidade Rio-São Paulo. Se você sair daqui, se eu for fazer um show em Minas Gerais, é um samba que eu tô fazendo em Minas. Samba é samba em qualquer lugar.
Tudo junto e misturado.
Justamente, samba é em qualquer lugar do Brasil. Então, esse preconceito não atingiu o Demônios da Garoa. E muito pelo contrário, a nossa gratidão ao Rio de Janeiro é enorme, porque o maior sucesso da nossa carreira, que é o Trem das Onze, ele repercutiu de São Paulo pro Rio e do Rio de Janeiro para o mundo. Então o carioca tem um carinho com o Demônios da Garoa e é completamente recíproco.
Por que não vocês tocarem agora o Trem das Onze aí, já que você falou no Trem das Onze, para a gente registrar para o final?
Que é, que o trem é o carro-chefe, é melhor fechar com chave de ouro. É.
Perfeito.
Tem tantas outras aqui que dá para fazer.
Que tal o samba do Ernesto?
Simbora, vamos nela.
O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma régua. Da outra vez, nós não vai mais. Nós do seu Mutatu, o Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma régua. Da outra vez, nós não vai mais. Outro dia encontremos Carneto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. não se faz a pé. Nós não se importa, mas você me viu deponhado um recado na porta.
Um recado, ancinhoia.
Oi, turma. Não deu pra esperar. Ah, duvido que isso não faz mal. Não tem importância. Vocês me desculpem então, viu? Boa tarde, muito obrigado. Não tem de que, ué. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Ernesto.
É, Ernestão, mas aqui na Trianon não teve mancada, não. O povo tá tudo ouvindo aí o que você tá falando. Esses montes de besteira aí, viu?
É, então tá bom. Com Trianon, na Trianon, vazei.
O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós temos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Outro dia encontremos com Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz a festa, nós não se importa. Mas você me perdeu, punhando um recado na porta.
Especial Demônios da Garoa ao vivo no Observatório do Terceiro Setor. Agora temos uma pergunta também ao vivo, né? Boa tarde, Carlos. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bom? Parabéns pelo programa.
Obrigado. Você da onde, Carlos?
Eu sou da Moca.
Da Moca. Porra, meu. Repercutiu bem aqui,
mas
viu,
seu bar? Eu da Moca, velho.
É a República Federativa da Moca.
Porra, meu.
Muito bem, Carlos. Qual é a sua pergunta, o seu comentário para esse grupo maravilhoso, Demônios da Garoa?
Eu queria saber o que mudou da época deles para hoje, porque antes falavam muito das regiões, né? Você tem aquela música do Jaçanã, tudo. E hoje você não vê essas músicas, né? Que retrata bem São Paulo, né? Por que essa falta de carinho com o São Paulo dos músicos atuais?
Oi, tudo bem, Carlos? Não, a falta de carinho não é dos músicos. A falta de carinho é dos compositores. Nós não... Infelizmente, não... Adoniran Barbosa foi único, né? É, foi ímpar nas suas composições. E até agora, nós paulistanos não tivemos nenhum compositor que pudesse chegar e retratar a cidade de São Paulo, os bairros da cidade de São Paulo, como retratou o Adoniran Barbosa. O Adoniran não faz falta só para os Demônios da Garoa. O Adoniran faz falta para a música popular brasileira, que foi um cara que retratou com grande verdade aí o cotidiano do paulistano, do brasileiro. Então, não é o músico, não, é o compositor. É o compositor que está pensando muito no vil metal, pensa só no vil metal, mas não pensa em fazer aquilo que é popular. Hoje em dia, infelizmente, o que é popular está começando a ficar um pouco de lado, mas a gente aí na nossa batalha, estamos aí na música popular brasileira com muito afinco para levar essa bandeira por muitos e muitos anos.
Tá aí, Carlos. Contemplou o seu desejo de falar com esse grupo ao vivo aqui no Observatório do Terceiro Setor?
Oh, uma emoção muito grande falar, né? É uma bandeira de São Paulo, Demônios da Garoa.
Obrigado, Carlos.
Obrigado. Valeu, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Até uma próxima oportunidade.
Outro. Parabéns pelo programa.
Obrigado. Muito bem. Outra pergunta aqui. A música Trem das Onze foi escolhida símbolo da cidade de São Paulo. Como o grupo se sente em cantar a música símbolo da cidade? Parabéns ao grupo. A Branca, lá do Jardim Peri. Obrigado, viu, Branca?
Ô, Branca,
pela sua pergunta. Via WhatsApp.
Que legal. Um grande beijo para ela, primeiramente. Agradecer o carinho por estar ouvindo aí. E o Demônios da Garoa recebeu isso com muita honra, né? Com muito orgulho, pois somos os oficiais intérpretes de Adoniran Barbosa. E como eu citei, o Trem das Onze, ele era uma música que entrou no disco por acaso, cara. O Demônios da Garoa precisava fechar o disco e faltava uma música. E aí eles foram fuçar na gaveta lá nas composições e encontraram o Trem das Onze, inclusive era uma letra maior e tal. E aí o Demônios, em ensaios, deram aquela lapidada e formou a letra do Trem das Onze como ela é hoje. Foi gravado em 64, ganhou o Carnaval do Quarto Centenário. E daí do Rio de Janeiro foi pro mundo e recentemente ganhou como maior samba de todos os tempos. É considerado como o samba, que a música que melhor representa a cidade de São Paulo. Então a gente é gravado em mais de 22 idiomas, mundialmente falando, o Trem das Onze. Então vem colecionando recordes e pra gente é um orgulho muito grande saber que todo esse fruto nasceu na raiz do Demônios da Garoa, né?
Muito obrigado, Branca Paz, do Jardim Peri, pela sintonia. E nós continuamos aqui com Demônios da Garoa ao vivo aqui no Observatório do Terceiro Setor. Muitas histórias do grupo, né? Aliás, eu falei das razões do sucesso que vocês, 75 anos, uma delas também é a inocência das músicas, né? A pergunta do Carlos eu estava me questionando aqui. O samba do Ernesto, mesmo o Trem das Onze, aquela ingenuidade, né, de uma São Paulo pura, que não existe mais, né?
Não, infelizmente para isso aí, musicalmente falando, não. Não existe, não. Pode até ter algum abnegado aí que tem que colocar para que a música possa rodar aí, para que o povo possa, mas é muito difícil, né? Mas é assim, para superar o que fez o Adoniran Barbosa, eu acredito que não vai aparecer. Não vai aparecer, porque mediante isso, agora, semana passada começamos um grande projeto de Adoniran a Vinícius de Moraes. Demônios da Garoa e Toquinho. Já fizemos o Vivo Rio, né? Semana passada. Amanhã estaremos em Porto Alegre fazendo esse show de Adoniran a Vinícius. Então, são dois ícones da música popular brasileira. Não tem mais quem faça aquele tipo de música.
Muito bem, mais uma pergunta. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, com quem falo?
Você está falando com o tal de Lucas Neto. Você me conhece, não?
Ô, Lucas, como vai? Tudo bem?
Maravilha, um abraço, prazer em estar aqui com você no programa.
Prazer é todo nosso, Lucas.
Sou fã de carteirinha desse conjunto, viu?
Bom,
olha o trem passando, ó. Faz tempo.
Lucas, você é do tempo que o jornalista tinha furo. Nós furamos você. Eles não vieram no seu programa, vieram no nosso aqui do Observatório. Mas, Lucas.
Só que enquanto você está indo, nós já estamos voltando. Ele já presta com muito prazer.
Mas então, Lucas.
Você quer saber dele? É o seguinte: primeiro é um grande abraço para eles, continuo fã de caderneta. O conjunto,
obrigado,
da Garoa. E principalmente, queria saber, o Casagrande agora está metido em produção de espetáculos teatrais, musicais, coisas que tais. E já fez alguma coisa de Adoniran Barbosa e vai fazer novamente. E quando se fala em Adoniran Barbosa, imediatamente a gente lembra de Demônios da Garoa. Quero saber se eles estão atrelados também nesses shows que o Casagrande é que está promovendo agora.
Então, Lucas, primeiramente é mais novamente um prazer estar falando contigo. E a gente participou desse primeiro projeto do Casagrande.
Legal.
Houve um primeiro evento no Teatro Municipal de São Paulo com vários artistas. E para nossa felicidade estávamos lá também defendendo a nossa bandeira, a nossa parceria com Adoniran Barbosa. E nessa segunda ocasião parece que o time reduziu, são só alguns artistas, né? E é num teatro menor, parece que é no Teatro Porto Seguro, não estou bem de cabeça assim para esse evento. E infelizmente não surgiu o convite para a gente, mas a gente entende que o Adoniran Barbosa, apesar de o Demônios da Garoa ser um intérprete oficial, assim, o que marcou, todo mundo tem que cantar Adoniran Barbosa, porque é realmente uma bandeira da música popular brasileira. Então a gente apoia todo evento que leve a cultura, que leve essa mensagem. É só deixar claro que o Demônios da Garoa faz parte, não tem como separar o Adoniran do Demônios da Garoa, mas a gente apoia todo evento que venha divulgar e expandir a obra desse poeta eterno aí.
Legal, o casal, além de meu amigo, foi meu vizinho muito tempo, morávamos no mesmo prédio. A época de 86, na Copa do Mundo, que ele estava convocado, eu era o assessor de imprensa da seleção brasileira. Então posso puxar a orelha dele?
Opa!
Desde porque ele levou um tempo.
Com certeza.
Então, puxa a orelha e deixa um abraço.
Não há nada que se faça de Hernani Irã Barbosa que não possa estar presente. Vocês que são os grandes embaixadores e os eternos defensores desse gênio que foi o Barbosinha, o Adoniran Barbosa.
É isso aí.
É isso aí.
Muito
é
obrigado aí pelas palavras,
Lucas. Viu? Obrigado pela sua ligação. Foi um grande prazer ouvi-lo ao vivo. E quem quiser mais ouvir o Lucas Neto, faz o quê?
Eu ouvi diariamente das 7 às 8 da manhã com a Hora de Esporte, que é o primeiro programa esportivo do Rádio AM em São Paulo. E das 11 ao meio-dia, o único programa que existe diário no Rádio em São Paulo, no Brasil, direcionado para a terceira idade, para a melhor idade, para aqueles que fazem parte do seu dia a dia. Não estou falando de velhinho, não. Estou falando dos caras que são jovens há mais tempo.
É isso aí. Bom. Obrigado, Lucas, pela sua ligação. Grande abraço, amigo.
Um abraço para a turma dos Demônios da Garota.
Muito valeu, bem. Lucas. Essa é a ligação abraço qualificada do Lucas Neto, aqui reconhecendo o nosso trabalho e fazer um programa ao vivo com vocês. Agora mais um intervalo? Não? Vamos continuar? Ótimo. Franklin,
acho que a gente poderia ouvir os Demônios da Garota.
Ah, sim,
aqui,
vamos lá.
É um prazer sempre ouvir, ainda mais ao vivo aqui no opa Observatório Terceiro Setor da Trianon.
Vamos fazer mais uma.
O que vocês vão tocar agora?
Tira o
Álvaro. Tira o Álvaro.
Estriquinina, que peixeira de baiano.
Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. De tanto levar, fechada no teu olhar, meu peito até parece sabe o que.
Mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano.
Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de
Opa, especial Demônios da Garoa no Observatório do Terceiro Setor. Vamos continuar com perguntas? Mais uma participação do ouvinte.
Alô.
Pois não? Pode falar?
Joel.
Diga.
É o Miro Modesto que está falando, Joel.
Ô, Miro, boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem. Você sabe quem é o Miro Modesto, né?
Muito bem. Ô, Miro...
O Miro Modesto é o diretor comercial dessa rádio que vos fala.
Ah, Miro. É. Puxa.
Eu admiro.
Ah, eu vou pedir uma música especial do Demônios da Garoa aqui, viu?
Eu quero fazer uma pergunta, Joel.
Diga.
Eu quero saber dele, Joel, é o seguinte. Já que eles tocam tanto tempo a do Miran Barbosa, eu queria saber se o Demônios da Garoa chegou a compor e a lançar disco de música deles. Porque até hoje eu não ouvi, não me liguei nisso. Existe hoje Demônios da Garoa por Demônios da Garoa?
Não, Demônios da Garoa por Demônios da Garoa não. Tem assim, alguns integrantes aqui da formação são compositores. Então a gente já gravou música do Dedé Paraíso, tem uma gravação minha também, me atrevi a fazer uma música lá e a gente gravou. E outros compositores que não sejam o Adoniran, mas do Demônios mesmo, assim, sentar e fazer uma música juntos, processo, ainda não.
Projeto coletivo.
De composição não aconteceu esse fato. E tem o Canetinho também, que é um exímio compositor, que é um integrante nosso, está afastado, se recuperando, probleminha de saúde, se Deus quiser, está em breve com a gente aí. Então esse é o nosso time de compositores dentro do Demônios da Garoa, mas o grupo em si de sentar e fazer uma música juntos ainda não aconteceu. Obrigado pela dica, de repente, né? É uma ocasião.
Bom, eu já tô com 61 anos, pô, eu escuto vocês há muito tempo, mas eu nunca ouvi falar isso. Eu já vi vocês em diversos programas, acompanhando Elisa, acompanhando um monte de gente, mas nunca ouvi dizer que vocês tinham músicas suas. Por isso foi a pergunta.
Sim.
Tá bom?
Obrigado.
Parabéns, fala pro Joel aí que o programa tá muito bonito.
Legal, muito
já tá lindo, viu, Miri? Obrigado pela participação. Um abraço para você, viu? Muito bem. Esse foi o diretor comercial da rádio que ligou aqui para nós, fazendo uma pergunta para vocês. Olha que interessante, o grupo Demônios da Garoa vendeu mais de 10 milhões de cópias, distribuídos em 69 compactos simples, 6 compactos duplos, 34 LPs, da época dos LPs, né? 13 CDs ao longo da carreira. A atual formação compõe-se do Sérgio Rosa, filho de Arnaldo Rosa, né?
Sim.
Ricardinho, neto de Arnaldo Rosa, Roberto Barbosa, o Canhotinho, o Isael e o Dedé Paraíso. E, em outros tempos, o grupo já contou com a participação de Ventura Ramírez. Isso,
justamente.
Então, Arnaldo, e essas histórias que você já viveu com o grupo? Né?
Ventura saiu em 2005, né? Comecinho de 2005, para fazer uma carreira solo, que ele era um exímio tocador de violão de 7 cordas, inclusive tem métodos dele aí. Participou por alguns anos do Demônios da Garoa, teve essas idas e vindas que a gente já citou, saiu, depois de um tempo voltou, depois saiu de novo, depois voltou, até que em 2005 ele saiu e não retornou mais. Não retornou mais, um grande colaborador dentro da trajetória desses 75 anos dos Demônios da Garoa aí, e para nós muito orgulho, né? Infelizmente veio a falecer o ano retrasado. Ano retrasado, um infarto fulminante aí, né?
Tem muitas histórias, né, Demônios da Garoa?
Tem,
75
tem.
Anos. Quando você vai num programa de rádio, de televisão, se faz essa pergunta a você. O que ficou na sua cabeça dessas histórias? Qual foi a mais importante aqui, a mais engraçada, a mais triste, que realmente você relembra nos shows, você relembra nas entrevistas?
A mais importante é aquela que a gente sempre diz, é manter esse legado dos Irmãos da Garoa. Esse é o grande aprendizado que a gente leva e a gente tenta passar para as gerações que estão chegando. É manter esse legado aí que o Demônios da Garoa tem dentro da música popular brasileira. Não nos permitimos mudar, né? Porque assim, até temos coisas gravadas, temos mais de 436 músicas gravadas, não todas do Adoniran, tá? Se você for colocar aí, temos 50 gravadas do Adoniran, as outras 400 são de compositores diferentes, diversificados, né? E levamos aí essa bandeira toda aí, né? É o que a gente tem de bom para colocar. O que tem de ruim não compensa falar. O que passou de ruim, eu acho que não compensa falar. Só compensa falar o que passou de bom, porque o que é de bom que a gente leva.
Que músicas que vocês destacariam que não foi composta pelo Adoniran, que fez sucesso na voz do Demônios da Garoa?
Acabamos de fazer...
Nós tem diversas por várias formações, né? Dessa formação aqui, o mais recente sucesso foi o Seu Querer, que é um samba também não de Adoniran e que tocou, executou carioca. Muito, de um compositor carioca. Enfim, e lembrando da pergunta que ele fez das histórias curiosas, a gente sabe uma, porque o Canhotinho que sempre conta e ele não está presente. O Canhotinho foi visitar o Adoniran Barbosa, o senhor João Rubinato, que era o nome João dele, para quem não sabe, né? É. E aí o Adoniran, coitado, já quase praticamente em fase terminal, né? Mas sempre com aquele humor, aquelas sacadas, aquelas tiradas. E disse que o médico entrou para fazer a bateria de perguntas para ele, para saber como ele ficou e tal. E aí perguntou para ele no final: seu João, o senhor toma álcool? Pra anotar na ficha, ele falou: ó, só quando não tem cachaça. Então você vê que o bom humor, essas histórias assim, sempre fez parte do cotidiano do Demônios da Garoa e do Adoniran Barbosa também. Então, vamos, muitas histórias.
Vamos continuar, né, com a participação dos ouvintes?
Bora.
Boa tarde, quem é?
Boa tarde, Paulo de Osasco.
Oi, Paulo, tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Tudo em ordem. Que pergunta você faria para os integrantes do Demônios da Garoa que estão ao vivo aqui no Observatório do Terceiro Setor?
Eu tenho duas perguntas. Um abraço, parabéns pelo programa. Um abraço a todos os integrantes do Demônios. Queria saber se eles estão tocando no Bar Brahma, até pra gente poder. Osasco tá pertinho, tá colado em São Opa. Paulo, pra gente poder prestigiar. E com certeza eles vão falar de agenda, né? Mas eu queria saber isso do Bar Brahma. E uma outra pergunta, até no sentido de: eu gosto muito de carnaval. O que que eles acham de ter, ser, na verdade, tema de uma escola de samba, ser o enredo, Demônios da Garoa? Se isso já aconteceu em algum momento no Carnaval de São Paulo ou do Rio, mas principalmente aqui em São Paulo, e o que eles acham se isso ainda não aconteceu, de ser tema de alguma escola. Um abraço.
Valeu, obrigado, Paulo, pela pergunta. Olha,
obrigado,
convidados.
Já o Demônios da Garoa em 98 teve a felicidade de ser tema, ser enredo da escola de samba Rosas de Ouro, né? E eles levaram o Samba da Garoa para a Avenida. E chegamos em sexto lugar, né? Infelizmente não venceu, mas a vitória foi ter sido homenageada pelaquela escola, aquela comunidade, que hoje é a nossa escola do coração, apesar do Demônios da Garoa desfilar em todas as escolas de São Paulo, né? Não temos uma escola favorita. E em relação ao Bar Brahma, continuamos lá sim. Inclusive, aproveitando a audiência da rádio, eu gostaria de divulgar um show em especial. No dia 14 de setembro, faremos o show da turnê de 75 anos no Teatro J. Safra, aqui em São Paulo, a partir das 21 horas. E é um show super especial, elaborado, com repertório, com cenário, tem uma dinâmica toda especial. Então, para você que é fã do Demônios da Garoa, fica aí uma dica, já está aberta as vendas, né? Teatro J. Safra, dia 14 de setembro. Então, só entrar no site ou do teatro ou no site do Demônios da Garoa.
Vamos
também
divulgar
já
aqui no Observatório toda semana até o dia.
Opa,
do show.
Muito obrigado.
Perfeito. E vamos para mais uma pergunta aqui, feita pela Luísa Maranhão, lá de Osasco. Obrigado, Luísa, pela sua colaboração. A Luísa diz o seguinte: o grupo vendeu mais de 10 milhões de cópias de disco, muito mais do que muitos artistas de hoje. Inclusive, as músicas de hoje são bem fracas, segundo a Luísa. O que o grupo acha das músicas de hoje, sem letra, sem sentido, só repetição? Adoro o grupo, parabéns e não deixe o samba morrer. Esse é o recado da Luísa Maranhão, lá de Osasco.
Tá aí.
Poxa, obrigado por esse carinho aí, por essa mensagem. E a gente concorda, porque infelizmente alguns artistas se percebem a necessidade da reciclagem, né? Parece. O cara lança uma música, dali 3 meses ele tem que pôr outra música para não cair no esquecimento. E o Demônios da Garoa, não, se, modéstia à parte, está fora disso aí. A gente tem, principalmente essas músicas que a gente cantou aqui no programa, que todo mundo conhece, tem no mínimo 40, 50 anos, né? E não vai morrer nunca. Então, teve a felicidade de fazer sucesso na época em que a música tinha outro valor.
É, agora, ou até mais, né? O samba do Ernesto, por exemplo, tem mais de 60 anos.
Pois é.
Né?
64.
64.
Saudosa Maloca e samba do Ernesto, 64. 64 anos.
64 anos fazendo sucesso, então, olha que maravilha.
E se a gente chegar num show e não cantar isso aí, rola tomate, rola garrafa.
Mas você sabe, Frank, eu pude comprovar o sucesso que ele tem, que ultrapassa gerações. Eu assisti esse show no Bar Brahma deles, eu estava ao lado de uma jovem, 17, 18 anos, cantando as músicas assim, com uma desenvoltura muito melhor que a minha. Eu falei: nossa, quer dizer, as gerações já estão curtindo Demônios da Garoa, as
com
novas
certeza
gerações.
E a nossa felicidade, como você pode ver no nosso show, tem o avô, o pai e o neto, as três gerações cantando e se emocionando. Hoje o Demônios da Garoa, por conta de todo o legado, é referência universitária, né, toda essa história. Então, pra gente é uma alegria receber o jovem com essa vitalidade, conhecendo a nossa arte, a nossa música aí, e nos ajudando a manter todo esse legado aí.
Vocês têm algum espaço em que as pessoas possam, né, na internet, consultar um site?
Dá um endereço pro nosso... Inclusive, essa transmissão está sendo feita ao vivo ali no nosso Instagram também.
Olha só.
Tá vendo? Temos as redes sociais, que é o facebook.com/grupodemoniosdagaroa. O Instagram é @demoniosdagaroa. E para informações gerais, www.demoniosdagaroa.com.br.
Muito bem, você que dá no Instagram está curtindo o programa Demônios da Garoa. Aqui no Observatório Terceiro Setor, Demônios da Garoa Especial.
É isso aí, tá rolando uns coraçãozinhos lá, acho que o pessoal tá gostando.
Muito bem. Mais uma pergunta, mais participação dos ouvintes.
Opa, ó.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, pessoal do Observatório, pro Demônios da Garoa. É um prazer estar falando com vocês.
Obrigado.
Ah, ótimo. Com quem eu falo?
Eu sou o Leandro.
Leandro, muito bem, Leandro. Qual é a sua pergunta, a sua colocação?
Bom, eu queria primeiramente parabenizar aí pela história do pessoal do Demônios da Garoa. É um icônico, né? Eu tenho 22 anos, novo, mas eu cresci ouvindo falar dele, sabendo da importância, e a pergunta tem relação com isso mesmo. Eu queria saber, principalmente em relação a Donirã Barbosa e Demônios da Garoa, qual que vocês acham que é o impacto que causou para a sociedade até hoje?
Poxa, Leandro, interessante a sua pergunta. E primeiramente agradecer, pô, como a gente estava falando aqui de jovem que gosta do grupo, o Leandro tem 22 anos.
É verdade,
então, né?
Tá vendo? É uma nova geração, é a geração do milênio que curte Demônios da Garoa.
Na verdade, assim, respondendo a sua pergunta, não tem como você desassociar Demônios da Garoa de Adoniran Barbosa. Quando você fala de um, você obrigatoriamente está citando o outro, porque o Adoniran compondo e o Demônios da Garoa interpretando. Então, foi um feliz casamento enquanto durou, né? Até o falecimento de Adoniran Barbosa em 82. Mas a gente mantém todo esse legado, toda essa trajetória, as músicas, as canções. E para as novas gerações como você e mais jovens ainda possam conhecer esse nosso repertório, essa nossa cultura aí, e que seja eternizada, né?
Olha, a coerência de vocês de sempre permanecer cantando as mesmas músicas, a Domiran, eu gostaria de saber, em algum momento, você falou, gente, vamos será que nós devemos mudar agora, reciclar? Nós já temos 30, 40, 50 anos, 60. Será que é hora de mudar? Alguma vez o grupo refletiu sobre isso, sobre o processo de mudança?
Não, nós temos um repertório variado aí que não é do Adoniran Barbosa, e assim, nós temos coisas gravadas que nós temos condições de fazer 2-3 shows sem cantar nenhuma música do Adoniran. Não vai ter aquela repercussão do público falar, o Demônios da Garoa não está cantando Adoniran Barbosa. Mas nós temos repertório para isso, nós temos condições, temos coisas muito bonitas aí, né? E homenagens que a gente presta a grandes compositores da música brasileira. Então, ficamos assim.
Deixa eu agradecer ao Leandro pela pergunta, né? Ele já desligou o telefone, mas se você quer participar, é só ligar pra gente, já deu os telefones aqui, né? É fácil participar, é só no facebook.com/observatório-setor ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Então, eu queria, já que vocês estão falando que vocês têm um repertório, e a gente sabe disso, né, um repertório vastíssimo, não só do Adoniran Barbosa, eu queria registrar que vocês falassem um pouquinho, que vocês, inclusive, já foram gravar um tema de novela, né, vocês, a novela Tititi, né, teve um tema que era de vocês, A Vida é Dura.
Isso, inclusive foi Demônios da Garoa e Benito de Paula, não é isso?
Benito.
Vocês têm como fazer essa música pra gente ouvir aqui agora ou não foi ensaiada?
Ensaiada não foi, mas um trechinho. Será que
um trechinho? Vamos lá então. A Vida é Dura.
De 1985 do século passado.
É.
Muito bem, tá aí. Olha o improviso, demônio.
Só fala e se dá bem, mas sempre dá mancada. Vai quando ele quer a bola. toda vez, entra de sola, sempre cheio de armação e cria muita confusão. Parece até que sabe tudo, mas no fundo ele não sabe nada. E por aí vai.
Muito bem, maravilha. Então, vocês fizeram, gravaram essa música cobrindo de Paula, né?
Isso.
Que é um grande cantor, compositor. Quais outros artistas que já gravaram com vocês também?
Ah, são diversos. Fica até difícil a gente citar, porque pode esquecer de algum e ficar chateado, é, né? Mas a gente chegou a lançar um disco, não tem muito tempo, acho que foi em 2014, que chama Demônios da Garoa e Amigos. E eu vou tentar lembrar algumas participações que teve lá. Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Fundo de Quintal, Benito de Paula, Adriana Ribeiro, Leci Brandão, Rosas de Ouro, Jair Rodrigues. Quem mais?
Tá aí, já um elenco
significativo. Tem um time bom aí, né? O meu receio.
Teve um outro também, né? Que agora.
Tem o Péricles, que eles gravaram com a gente, o Dudu Nobre, o Arnaldo Antunes. Jeito Moleque, enfim. São vários artistas.
Essa gravação, obviamente, de boa qualidade, mas tem um outro significado. É de que as novas gerações de cantores reconhecem o valor, né, do trabalho realizado pelos Demônios da Garoa.
Isso é muito gratificante, né? Você vê que o carinho, o respeito com que eles chegam até a gente, assim, né? Muitos deles até, a gente fica até sem graça, vem com reverências e tudo mais. E a gente só tem a agradecer esse carinho, e que bom que de alguma forma a gente leva essa mensagem positiva para eles, para que eles possam enxergar na carreira do Demônios da Garoa algo de positivo para trazer para eles. Porque é muito bom quando você vê um artista consagrado com uma qualidade, com uma seriedade, como é o Demônios da Garoa. Então a gente fica muito feliz de servir de exemplo para todas essas gerações aí.
Muito bem. Amado por várias gerações, fazendo sucesso há 75 anos. Mas claro, teve períodos de decepção. Que mais você registrou nesse período que não foi bom? Um período que você sentiu que a música popular brasileira, por exemplo, não estava sendo reconhecida, né, dentro do seu próprio país. Teve momentos que você se sentiu decepcionado e falou, olha, será que é hora de parar, enfim?
Olha, eu não sei se eu... É uma colocação assim meio... É como você está falando em coisa dolorosa. Eu não vivi, mas eu paralelamente vivi. Em pleno auge da gravação do Trem das Onze, três componentes do Demônios da Garoa, para poder levar o pão para casa.
Aí.
Momento de emoção.
Tá vendo?
Tem uma outra.
É o rádio, né?
É verdade.
A gente lembra que é importante o ouvinte saber que um grupo com 75 anos teve passagens maravilhosas, mas teve.
Também tem as coisas marcantes. É. Uma outra que eu posso citar, por exemplo, ainda jovens, né, na primeira viagem internacional que eles tiveram, eles chegaram a fazer 40 shows entre Uruguai e Argentina. E no 39º, o empresário foi embora sem dar nenhum real para eles.
Essa é uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? O sucesso do Demônios da Garoa fora do Brasil, né? Porque no Brasil é ímpar, não tem comparação. E, claro, o sucesso que foi feito aqui, né, com Demônios, levou para outros lugares, para outras praças.
Claro.
Gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa passagem pelo Uruguai, pela Argentina.
Isso, Demônios teve diversas vezes, inclusive discos gravados no Uruguai, na Argentina, né? E recentemente fizemos um show no sul do país aqui, que era divisa com o Uruguai, né?
Em Rivera.
E a música Iracema, por exemplo, é muito mais sucesso no Uruguai do que no Brasil.
É como se fosse um tango, né?
Pois é, e enfim, outras ocasiões. Então o Demônios da Garoa tem a felicidade de ter trabalhos gravados fora do país e shows também, Brasil e mundo afora.
Vocês teriam
aí pra...
como tocar um pouquinho do Iracema?
Claro, um pouquinho ou vamos fazer inteira?
Faz inteira,
vamos embora então.
Iracema, meu grande amor, por ir
vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. E lembrança quando somente faz meia e seu sapato. Iracema, eu perdi seu metal.
Iracema, faltava 20 dias pro nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, vê um carro, te pega e te apincha no chão. Você foi pra assistência, seu pé não teve culpa para sempre. Paciência.
E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. Lembrança quando somente fazia em seu sapato. Iracema, eu perdi seu letrão.
Muito bem, tá aí, Demônios da Garoa ao vivo, no especial Demônios da Garoa, do Observatório do Terceiro Setor. Mais perguntas, Franklin?
Eu só ia fazer um comentário, que essa música dá pra entender por que que ela faz sucesso na Argentina, né? Sim. Ela tem a dramaticidade de um tango, né?
Sim.
A dramaticidade de um tango, a letra conta toda essa história.
É, o drama, todo, tem muito a ver com 20
dias
o estilo de música dele, né?
A mulher fica pinchada no chão, porque atravessou a contramão.
O Uruguai fez mais sucesso do que no Brasil e na Argentina.
Olha que interessante.
É, também é um povo que adora o tango, essa dramaticidade do tango.
Sim, foi uma loucura lá. Iracema, quando o demônio chegou, primeira vez que foi para o Uruguai, em 58, quando o demônio chegou, não tinha noção do sucesso que naquela época.
É, sem 58, internet, sem nada, imagina.
É verdade.
Male, male, um telefone.
Não, não tinha noção, o grupo não tinha noção do sucesso que estava fazendo o Iracema lá.
Muito bem. E o primeiro sucesso lá na Argentina, levaram um balão do empresário.
Não, a primeira
não foi,
turnê.
Não foi na primeira turnê. Turnê.
É. Na primeira, não. Acho que foi na segunda. O empresário chamava-se Rubem Chiapara. Né? Aí ele usava um terno verde, verde e abacate. Né?
Inclusive, depois, se alguém encontrar ele por aí, a dívida está em dia.
Depois que ele deu o cano. Desses 40 shows aí.
Como é que vocês voltaram?
Aí
ficou mais uma temporada.
Ficou
lá,
mais uma temporada de 3 meses lá pra recuperar. Aí passava, olhava nas árvores assim, falava, ó, vê se tem nenhum papagaio pendurado nas árvores aí, deve ser o Rubem Chiapara. Né? Mas tem essas que. Não aconteceu só com o Demônios da Garoa. Né? É, nessa época. Não, a gente não sabe, mas nessa época o Demônios da Garoa foi fazer. Ele, o Demônios era funcionário da Record, tá? E foi fazer essa turnê na qual trabalhava todo o cast da Record naquela época, né? Dalva de Oliveira, Francisco Egídio, Leni Everson, né? Todo esse pessoal. Tava lá, João Gilberto, tava tudo lá, né? Agora, o Demônios eu sei que tomou o balão, agora os outros eu não sei te dizer.
E não foi só lá, não, aqui no Brasil também, né?
Acho que depois dessa aí a gente ficou meio vacinado.
Não, aqui
teve a felicidade de não ficou vacinado.
Já recebe antes.
Né? Você sabe que nem até hoje, né, os espertinhos querendo dar um balão, alguma coisa, mas o nosso escritório é bem... espertinho e não cai mais nessa, graças a Deus.
Bem, gente, depois de 75 anos tem que ter um know-how aí, né? Muito bem. A gente falou de algumas histórias, outras te emocionou a respeito da trajetória do Demônios da Garoa. Vamos voltar às alegrias, tá? Esse reconhecimento que vocês têm de praticamente das novas gerações, dos adultos e da terceira idade, como o Lucas falou aqui, né, quando participou do nosso programa. aumenta a responsabilidade, né?
Olha, eu acho que não só a responsabilidade, mas como a vontade de continuar, né? Porque já tem aquele ditado que diz, quando você ama o que você faça o que você ama, que jamais você vai trabalhar na vida. Né? E eu acho que é mais ou menos o lema do Demônios da Garoa. Todo mundo aqui é completamente apaixonado pelo que faz, vive única e exclusivamente disso, de música dos Demônios da Garoa. Então é uma dedicação total, e você poder levar alegria ao povo através do dom que Deus nos deu de tocar, então é algo inexplicável, né? Então é uma coisa muito gratificante e que passa de gerações em gerações. Eu acredito que o público sinta essa energia, assim como a gente sente essa energia positiva deles, esse carinho com o Demônios da Garoa.
Vocês têm algum projeto para lançamento de um novo disco?
Temos um projeto, inclusive, inscrito em Lei Rouanet, um projeto grande dos 75 anos do Demônios da Garoa, que a ideia é gravar um DVD grande, né, com um repertório exclusivo, assim, do decorrer desses 75 anos, em algum ponto turístico, algum marco na cidade de São Paulo. E já está inscrito em Lei Rouanet esse projeto. Estamos captando patrocinadores, parceiros que estiverem interessados, pode entrar em contato com a gente através do nosso site e será muito bem-vindo para que a gente consiga ter mais esse marco.
Uma boa
aí,
sugestão,
né?
Para se ter algum empresário agora,
justamente,
né? Entrar em contato com vocês aí, né?
Vai ser um prazer
se habilitar na Lei Rouanet para
com certeza.
A realização desse projeto.
Que é um marco para a cidade de São Paulo, né? Um DVD de 75 anos de Demônios da Garoa.
Vocês têm algum outro DVD ou esse seria o primeiro que vocês iriam?
Não, esse seria o terceiro. Nós temos um que foi o primeiro DVD dos 60 anos, né? Que foi gravado no Olímpia, em São Paulo.
É no Antigo Olímpia.
No Antigo Olímpia, isso. E agora gravamos em 2012 no Tom Jazz, também um projeto bem intimista, com participações especiais lá do Vando, Arnaldo Antunes, Dudu Nobre e do Péricles. E agora estamos aí com esse projeto do próximo DVD, seja o dos 75 anos, que também a gente pretende fazer uma festa à altura dessa comemoração.
O Observatório do Terceiro Setor identifica personagens e projetos sociais relevantes e atende a população de baixa renda. Vocês são contratados? Já fizeram shows para entidades e organizações
bastante,
de interesse
inúmeras,
social?
Fazemos bastante show filantrópico. Bastante. Nós temos uma meta, né? Nós temos uma meta anual de X shows por ano, então vai ser para uma instituição, outra para outra, né? Então a gente tem isso aí, tem isso como prioridade, né? Em poder ajudar o próximo, isso também faz parte dessa longevidade dos Demônios da Garoa.
Qual é o critério da escolha dessas instituições quando vocês dão um show?
Na verdade é assim, é a agenda, porque tem que bater com a nossa agenda do dia a dia, e não tem um critério assim específico, é mandar lá pra gente, a gente estudar a proposta, ver realmente de que maneira a gente vai ajudar, até quanto a gente pode atingir para que seja benéfico e fazer com que tudo dê certo para todas as partes, com seriedade, com certeza. Ajudar ao próximo está dentre as nossas prioridades também.
Muito bem, mais música?
Vamos de mais músicas?
Vamos, que nós temos 5 minutos para encerrar. Eu quero mais uma música e a gente fecha o programa.
É um grande clássico de vocês.
É, saideira, exato.
Vamos embarcar juntos nesse trem aí, vai.
Vamos lá.
Faz carigudum, faz carigudum, faz carigudum. Vai, zai, 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 zai. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro
posso ficar, não posso ficar sem mais um amigo como você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, seu pedido se vem. Sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Ai, 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 ai. Faz carinho do... Faz carigudum, faz carigudum. Faz carigudum, faz carigudum, faz carigudum. Faz.
Muito bem. Fechando o nosso programa, eu gostaria de ouvi-lo. Obrigado pela presença. Que vocês isso. Voltarão outras vezes aqui. Foi um grande prazer recebê-lo.
Prazer foi nosso.
E qual é a mensagem final do Demônios da Garoa nesse especial do Observatório do Terceiro Setor?
Bom, primeiramente agradecer mais uma vez o convite, pessoal de toda a Trianon, o convite de estarmos aqui com essa hora mais que especial para nós. Obrigado pelo carinho e agradecer a todo o público que participou aí, compareceu, mandou pergunta, mensagem positiva. Nosso muito obrigado a todos e sempre que puder compareçam nos nossos shows e serão sempre bem-vindos. Obrigado.
Franklin.
Se esse programa não foi um dos melhores que nós já fizemos do Observatório Terceiro Setor, com certeza foi o mais musical, Joel.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença dos Demônios da Garoa. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Fazemos o mesmo caminho, vamos, me dê sua mão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão.
Fica mais.
Fica mais um pouco, amor. Eu ainda não dancei com você. Somos quase vizinhos, fazemos o mesmo caminho. Vamos, me dê sua mão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão.
Vou pedir, mas se você quiser me dar aquele beijo ao qual eu faço jus,
espero você entrar, acender, apagar a luz, abrindo a janela e me dizer com a noite certa, até amanhã se Deus quiser. Com a noite certa, até amanhã se Deus quiser.
Fica mais.
Fica mais um pouco, amor. Eu ainda não dancei com você. Somos quase vizinhos, fazemos o mesmo caminho.